causa originária, Deus ou Pai Divino, o poder de viver a tua lei para contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e mórbidos facciosismos, que tanto desviaram os filhos teus do reto caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina-me, através dos teus santos mensageiros, a consciência dos errados e dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade. E assim agindo, retornem à doutrina que enviaste a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente o dom do Espírito Santo, que é dar-te graça os frutos da graça recebida, assim como é na tua. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrório. O reino de Deus não é fingimento. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Vamos pensar em nossos irmãos justificados e vamos pensar também em todos os trabalhadores do prol do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta. Vamos nos ligar aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Vamos pedir que recebamos bastante discernimento e que possamos assim estar com a cabeça bem aberta para receber as informações e compartilhar todo o estudo que o Zoroastro fez para passar para essa oração para a gente. Vamos a uma rodada de mediunidade. Começando ali, Elisete. O Wilson, que acabou de chegar.
Graças a Deus.
Eu disse.
Graças a Deus, eu sinto uma energia no meu capacete espiritual. Graças a Deus.
Eu não sei seu nome.
Alexandre.
Hã?
Alexandre.
Alexandre, você viu? Sentiu alguma coisa?
Graças a Deus, eu vi luz esse corpo verde.
Maravilha. Christian.
É, graças a Deus, um sentimento de acolhimento, de felicidade. É, os irmãos me agradeceram por ter.
Sentimento de saudade. É, o senhor me ajuda a casa, né? Eu não posso esquecer o nome do meu marido. Senhora?
Graças a Deus, já perdi muita cor verde no ambiente e no início apareceu como aquele toque oriental, onde eles chamam iniciados, e isso ecoou à distância e um grande portal se abriu. Tem um teto, tem parede e a cor verde muito forte.
Choca!
Deixou aí presente para essa palavra. graças a Deus, eu sinto e vejo o meu anjo de guarda muito presente, ele um pouco atarefado, trabalhando, colocando, já organizando os livros e os pensamentos, e para poder fazer as inspirações aí, graças a Deus.
Bom, gente, desliguem os celulares, por favor. Eu já percebi que eu não consegui, não preciso desligar também. E dando muitas graças a Deus, é todo o seu celular.
Obrigado. Todos pegaram já o folhetinho, né? A palestra? Bom, o intuito na realidade é trabalhar numa conversa, né? Conversarmos, falarmos sobre o que sentimos sobre essa oração. E é interessante perceber que muitas vezes a gente faz a oração, qualquer oração, né? Não só essa, a gente faz a oração e não presta muita atenção nas palavras. Às vezes a gente até já decorou, mas quando a gente para ler e para entender as palavras, o significado dessas frases, aí as coisas começam a fazer sentido. Então, até por isso que a gente tem feito esses estudos das orações, né? Já fizemos aí alguns outros no ano passado, continuamos aí esse ano. E hoje, com a oração dos apóstolos. Logo no comecinho, eu gosto muito dessa foto do seu Oswaldo. Acho que quem é mais antigo deve lembrar dessa foto, né? Eu acho que ele está com um sorriso bonito, sincero ali no... Bom, sempre sincero, obviamente, mas um sorriso gostoso. E logo aí na introdução, eu coloco para vocês o estilo de análise que a gente vai fazer das orações. Então, eu tenho usado este estilo, e é claro, aceito sugestões de vocês, se vocês quiserem acrescentar ou tirar alguma coisa, a gente vai trabalhando, né? Então, eu percebi, e vocês devem ter percebido mesmo, né? Que a oração tem coisas, as orações têm coisas em comum, né? O seu Oswaldo coloca, por exemplo, em várias orações, uma palavra maiúscula, às vezes até uma frase inteira maiúscula. A oração do Reino de Deus, por exemplo, é inteira maiúscula, né? Para chamar a gente, para chamar a atenção para alguma coisa, com certeza, né? Então a gente vai sempre perceber a forma, né? Se está em letra maiúscula, como é que está essa oração, aí eu coloco aqui. As orações logo no início fazem a ligação com Deus, as letras maiúsculas, a narrativa, né? Mas, na realidade, o nosso intuito é aprofundar isso. Não se prender só à forma, mas sim o que a oração pode trazer. E é isso que é legal, é esse bate-papo que a gente vai fazer. Qual é a sensação que te trouxe aquela frase, aquela palavra, né? E é isso que a gente quer trabalhar aqui, tá? Então, por exemplo, qual é o conteúdo doutrinário que a gente vai ter? Então, enfatizando a ligação com o mais alto, né? Prestar atenção nas palavras e nos ensinamentos e acompanhar, é claro, a narrativa da oração. A gente sabe, é claro, que cada oração tem um objetivo, né? A oração a Maria, a oração dos pretos velhos, tem os seus objetivos, a Bezerra de Menezes. A oração dos apóstolos, por exemplo, o objetivo principal dela é fazer com que a gente pense ou que a gente trabalhe como apóstolos, né? Então, o que é um apóstolo, né? Até logo no comecinho, aí virando a página, logo no comecinho aí eu falo, né? Inicialmente, qual é o significado de apóstolo? Então a gente tem lá a etimologia, né? Ou seja, de onde vem a palavra, a origem da palavra, ela vem do grego, apóstolos, que significa enviado. Tá, enviado de quem, né? Um apóstolo seria enviado de quem? Nós aqui no divinismo queremos crer que os enviados são aqueles que vêm trabalhar a verdade, vêm pregar, eu não gosto muito dessa palavra, mas vêm trazer a verdade, falar sobre a verdade, né? Então a oração nos conduz, o objetivo da oração é realmente nos conduzir a sermos apóstolos. Então, o que a gente precisa para ser um apóstolo? Né? Isso que a gente vai estudar aqui. Bom, mas antes de mais nada, eu gostaria de ler a oração inteira e depois a gente vai analisando aí pedacinho por pedacinho, ok? Então, vamos lá. A oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus ou Pai onipresente, onisciente, e onipotente, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai Divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Muito bem, aí nós vamos por parte, trabalhando a oração. É interessante que sempre quando eu converso com as pessoas, né, sobre a oração dos apóstolos, todos, até hoje, né? Ah, é aquela oração que fala mereça mais, menos ou nada. É interessante que as pessoas costumam lembrar, não sei se vocês também lembram sempre dessa parte, né? Né? Então as pessoas sempre lembram desse pedaço, que é o exemplo de humildade, né? Não importa o que aconteça, estou aqui trabalhando, se eu mereço ou não, estou aqui fazendo. E isso já é ótimo, não é? Estamos trabalhando mesmo que não tenhamos retorno. Aliás, esse é o que nós queremos, trabalhar mesmo sem pensar no retorno, não é? Mas isso já é o trabalho de um apóstolo. Então é legal até que as pessoas lembram desse pedaço, porque realmente trabalha a humildade, trabalha em entender dentro da gente mesmo, a gente já está pensando, né? Vou trabalhar sem esperar retorno, né? Então é bem interessante esse pedacinho. Mas vamos lá, vamos do começo.
Se a gente esperar retorno, a gente já recebeu a paga,
que
é
mais
espera,
né?
Né?
Já estragou tudo, né? Já estragou, né? Vamos trabalhar sem esperar retorno mesmo, né? Bom, então vamos lá. Começando ali com o item 1, né? A primeira parte da oração. Sagrado princípio, Deus ou Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me um no total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. É interessante, se a gente perceber, né, vou voltar lá no assunto do comecinho, seus votos sempre começam as orações ligando com Deus, né? Se você for ver todas as orações, às vezes de uma maneira um pouquinho mais rápida, às vezes de uma maneira mais longa, mas sempre ligando com Deus. E nessa oração, ele fala que, sagrado princípio, Deus ou Pai onipresente, onisciente e onipotente. O que, é isso? O que significa onipresente? O que vocês acham? Está em todo lugar, está presente em todos os lugares. E o que é onisciente? Sabe de tudo, tem consciência de tudo. E o que é onipotente? Pode ter um poder sobre tudo, né? Veja que ligação bonita, né? Você já está se ligando com Deus e já está, como filho, enxergando o Pai, sabendo que Ele é tudo isso. Porque no final, se Ele é onipresente, onisciente e onipotente, Ele está em tudo e em todos, né? Então, não tem como fugir, né? Não existe nada que esteja fora de Deus. Está tudo em Deus. E sabendo de tudo, né? Porque isso aí é importante, né? Às vezes a gente quer se esconder, a gente não, né? Mas de uma maneira geral, às vezes alguém quer se esconder, não tem como esconder, né? Então não tem jeito. Então é uma ligação muito bonita, porque você já está se ligando com o Pai e já está se colocando abaixo dele. Também vem a humildade, mas também vem o reconhecimento. O meu Pai é tudo isso. Tudo é meu Pai, né? Então é importante a gente já perceber esse detalhe, tá? E eu acho que também remete a gente para o primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Então já vem também com esse princípio. Tudo bom, Li?
Bem,
bom você ver isso. Então, na realidade, já traz também o primeiro mandamento aí, né? Dessa ligação. Né? O que vocês acham? Concordam comigo? Discordam? Podem falar, tá? Não tem problema não. Aqui tudo certo, né? Ok. Depois, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Olha que bonito aqui também, né? A gente está, primeiro a gente ligou com o Pai, aí a gente já afirmou que Ele é tudo e todos, e aí depois a gente já se colocou como filho dEle. Bom, pela nossa pequena ótica, vamos dizer, pela genética, se eu sou filho do meu pai, é provável, do meu pai carnal, é provável que eu tenha herdado alguma coisa dele, né? Bom, eu sou a cara do meu pai, né? Eu sou a xerox do meu pai, só que pequenininho. Meu pai tem 84, e eu tenho 75. Mas eu sou a xerox dele, ou seja, eu herdei não só a aparência, como várias coisas dele. Falando um pouquinho de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós também não herdamos alguma coisa de Deus? Sendo centelhas divinas, um pedacinho de Deus, nós não herdamos alguma coisa dele? O que vocês acham que a gente herdou?
A divindade.
Sim. Ou seja, onipresença, onisciência e onipotência. Já somos? Não. Mas a gente vai... Quer dizer, acho que não, né? Os presentes aqui, acho que todos nós estamos aí no mesmo nível, né? Então, na realidade, a gente está caminhando para chegar lá. Mas a gente já está se colocando como filho depositário de tuas virtudes divinas, né?
Nós pegamos a imortalidade, toda a parte espiritual, isso é dele, somos todos iguais.
Né?
Tem nada, é verdade.
A gente, eu não sei se eu posso usar essa palavra, vou usar herdar, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Mas a gente herdou de Deus, como somos centelhas dele.
Eu acho que a gente não herdou, porque a gente é parte e é uma missão de Deus.
Sim.
Então a gente.
Não é herdade.
A gente
já está lá, é íntimo.
A gente não
tem razão.
Não, na
tem
minha concepção.
Concordo. Eu estava usando essa palavra, mas eu não estava encontrando outra. Você tem toda a razão.
Eu acho que você herdou as características do teu pai no DNA.
Física.
Que eram físicas.
Sim.
Mas de Deus a gente é parte em relação.
Perfeito.
Só que a gente não desabrochou, mas que está tudo lá só. Só cabe a nós agora debulhar e tirar.
Que é, na verdade, o que fala aqui, né? Depositário, já está lá dentro, já temos. Tem toda a razão. Né? Então eu estava usando a palavra errada, é depositário, estamos todos com elas. E temos que fazer o quê? Desabrochá-las. E aí ele fala, e tornar-me uno total. Olha o objetivo. Né? Isso. A gente saiu dele e vai voltar para ele. dure mais tempo ou menos tempo, seja mais rápido ou mais devagar, o nosso objetivo é voltar a ser Deus em Deus, não é? Como se chama isso? Essa sair de Deus e voltei a Deus tem um nome. Sagrada finalidade, né? Então nós temos a sagrada finalidade de voltar a ser Deus em Deus. Então, olha que bonito, logo no início, vocês já tinham parado para pensar nessa primeira frase dessa oração, né? Nessas duas primeiras frases? É bem interessante, você se liga com o Pai, se coloca como filho dele, e ao se colocar como filho, você já fala, opa, preciso desabrochar o que meu Pai é, para que eu possa voltar a estar com ele, voltar a ser Deus. Aí, quais são as dicas que a gente encontra aí nessa frase para conseguir mais rapidamente executar a sagrada finalidade? O quê? Não entendi. Né? Então veja, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças, né? Os ensinos que a gente sabe, né? Os 10 mandamentos, os exemplos de Jesus e as graças. Graças nesse sentido que seria os dons mediúnicos, né? Então, se a gente aprender a conhecer e a viver os ensinos e os dons mediúnicos, os 10 mandamentos, os exemplos de Jesus e os dons mediúnicos, a gente vai chegar mais rápido lá. Porque se a gente desviar dos 10 mandamentos, a gente vai ter que ressarcir de alguma maneira, né? Então, aí a gente já desviou, pegou um atalho, já vai demorar mais para chegar lá, né? E a gente, às vezes, pega esses atalhos, não tem jeito, né? A gente, com o crescimento, a gente vai aprendendo, é claro, mas em algum momento aí das nossas encarnações, é provável que lá para trás a gente tenha, é claro, desequilibrado com a lei. Aqui, tudo bem, pessoal? Nesse primeiro item, essas duas frases... Claro, fica à vontade.
Um insight muito forte agora. Essa primeira frase é muito importante, porque é como se a gente falasse total consciência que a gente tem de como é que funciona, o que, que é.
Perfeito.
Então eu acho que a gente já começa falando isso, né? Tipo assim, depois a gente vai pedir, mas tipo, a primeira coisa, isso é muito importante. E o que eu vejo assim é que, na verdade, muitas pessoas não têm essa tirar esse véu, né? Então, e quando a gente está afirmando isso, eu nunca afirmei isso, agora eu vou ficar mais, digamos assim, responsável por ter tido essa consciência.
É verdade, é o que a gente está começando aqui no início.
A gente fala, mas assim, eu tenho consciência, né? Eu sei que eu vou errar, sei que vai acontecer. Mas se você tem essa consciência e falar essa frase, assume uma responsabilidade.
Sem dúvida. Porque a gente estava comentando até que às vezes a gente fala as palavras da oração, às vezes até a gente decorou, e não presta muita atenção nisso, né? É, às vezes a gente não para para pensar nos significados, né?
Nos detalhes.
Nos detalhes.
Até o povo entende, mas o amor...
Isso. Que é o que a Lilian está comentando. Você está afirmando a consciência em Deus.
Somos eles, temos que voltar
para
ele, como que a gente faz
isso,
né? E aí depois não vem
desculpa.
Então, tipo,
é verdade. Não adianta dar desculpa, é verdade.
Não é?
Verdade.
Aí caiu uma ficha, né? Na verdade, às vezes uma palavrinha que uma outra pessoa dá, cai uma ficha. A gente faz mil vezes, mas...
Bom, agora ninguém aqui vai poder reclamar, hein? Né? Não vai dar pra fugir. Não, não, não adianta. Ok? Oi.
Veio para mim, meu Deus, que semeadura, né? Porque ele lançou a semente. Ele sabe o caminho da semente. A gente que não sabe o caminho da semente. Mas que semeadura.
É verdade. A gente ouve muito, né, no Tunísio também, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Que é o que você está falando aí, né? Então, essa semeadura que que é essa semente que estão nos dando hoje. Pode ser que você já tenha prestado atenção, você de uma maneira geral, né? Pode ser que nós tenhamos prestado atenção nisso antes ou não, mas agora tem que prestar atenção. Né? Tudo bem? Tranquilete? Bom, vamos para o segundo item. Dá-me forças, Pai Divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante. Coisas difíceis nesse planeta, né? Não nos tornarmos orgulhosos, petulantes ou arrogantes quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Bom, eu começaria por aqui. Dá-me forças, Pai Divino. A gente está pedindo forças. A gente não está pedindo para ele resolver os problemas, né? Não é milagre. Não é vem com uma varinha de condão, pum, pronto. Você já ganhou um vestido de baile, você já ganhou um apartamento, né? Você é que tem que se esforçar. São as forças. Você pode pedir a Deus, pode pedir aos emissários, né, de Deus, mas é de você que tem que vir. Então, dá-me forças, Pai Divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida. Os obstáculos estão nas nossas vidas para que a gente possa aprender, né? Aprender com aquilo. Às vezes a gente acha que vê uma coisa muito grande, que a gente não vai aguentar, mas se veio, se está com você, é seu, né? Se veio para mim, é meu. Eu vou ter que reunir forças, seguir em frente, ver como é que eu faço, resolver as coisas. As escolhas são minhas. A semeadura, né? Eu escolho o que eu quero fazer, mas as consequências disso virão.
Você vai colher, né?
Exatamente.
Eu queria uma coisinha.
Claro.
Depois, os pais divinos, a gente não partilha de sempre as dificuldades da vida. Eu estou falando com o meu Deus interior nesse momento.
Sem dúvida.
E eu estou olhando para ele falando, me ajuda a trabalhar e a caminhar sobre o fio da navalha. Eu não posso cair. Eu preciso continuar. Então, eu peço ajuda a ele. Ele está aqui para poder me ajudar a não fraquejar.
Concordo plenamente. E quando a gente faz essa ligação, vem a força. Se a ligação é sincera, íntima, vem a força para você continuar. Não sei se vocês já tiveram experiências parecidas com essa, em dificuldades, ou mesmo em alguma coisa que você para e sinceramente pede a Deus, vem. Claro, vem de acordo com a justiça divina, vem aquilo que você merece, sim, tudo bem, mas vem, né? Então eu acho importante fazer essa paradinha.
É o que nós falávamos no começo, acho que o grande problema da falta de conhecimento espiritual é que as pessoas vêm aos trabalhos do divino achando que aquilo vai ser resolvido, que é uma mágica. Quando na verdade não, você está pedindo força para poder enfrentar o problema e resolver, e aí de acordo com o teu merecimento. A gente é muito comum nas sessões a gente ver o pessoal que vem pela primeira vez, ele acha que aquilo ali vai ser o ponto de transição deles. Ele chegou ali com o problema vai ser resolvido. Coisa que outras religiões vendem facilmente.
Sim, sem dúvida. Porque a humanidade já está acostumada a isso, né?
Mas pior ainda, né? Porque às vezes a pessoa não tem problema e às vezes ela escuta algumas coisas que é sentido interno, né?
Ah, pode acontecer também.
Na realidade, a responsabilidade é individual. E muitas pessoas chegam à casa porque elas querem o cartomante. Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou casar? Quem vai ser meu namorado ou minha namorada? Será que ela vai me deixar?
Quantos filhos eu vou ter?
Não, são assuntos, são pessoas totalmente infantis, né? Religiões tradicionais é que fizeram isso. E na realidade a gente tem aqui na oração mesmo, essa pede força para andar, a gente não está nem pedindo muleta.
Não.
Você vê, a gente só pede força. Só, a gente pede força para andar para poder seguir o caminho. Pode cair, pode tropeçar, mas seguir o caminho com as próprias pernas. E é isso que sempre Jesus ensinou isso, Moisés ensinou isso, os profetas ensinaram isso, e todos querem, não, vem aqui o Pátria, que o Pátria vosso vai fazer isso. E acaba, né?
Aproveitando esse gancho que você deu, Desculpa. Mas aproveitando o gancho que a Mara deu, na realidade, por que que esses exemplos de Jesus, de Moisés, por que Deus quer que façamos essas escolhas? Porque no final, na minha opinião, não sei se vocês concordam, Ele quer que nós escolhamos o melhor, o mais positivo, o mais para frente, tudo que está dentro da lei, que a gente se aprender. Né? São experiências que a gente vai tendo.
Direto.
Fala, João.
Direto.
Sim, sem dúvida.
Uma experiência através de um livro, você não vai se ilustrar a experiência que você tem.
Claro.
Que é só tua.
A teoria é importante, na minha opinião, porque ela te prepara. No entanto, é só a experiência vivenciar aquilo que vai fazer você crescer. Né?
Essa oração, né? Falou que as pessoas lembram nessa oração, para mim é essa frase.
Ah,
é, a oração dos apóstolos, para mim, é essa frase sempre
que vem à mente quando alguém fala de oração.
Fala, né?
Uhum.
E é essa coisa das dificuldades da vida, quer dizer, o quanto isso realmente é difícil a gente lidar com isso, né? Porque a gente tem um problema, fica chateado, fica magoado, ah, porque, quer dizer, o que a gente tem que entender é a coisa, né? O que foi que eu escolhi quando eu vim para essa encarnação?
Qual o ensinamento naquele momento?
Qual foi? O que eu pedi para passar nessa encarnação? Né? Então, agora, pelo menos eu acho isso, quer dizer, quando começa, ai, meu Deus, a calma, né?
Respira fundo.
Aquela coisa, pedir que a coisa mude, eu não sei se foi isso programado, né? Eu pedi para que mude uma programação que eu fiz lá atrás.
Por isso que aqui
estamos
pedindo força.
Se eu rezar, eu posso me matar de rezar, mas se eu tiver que passar por isso, eu vou ter que passar. Agora, a minha escolha é se eu vou passar da melhor forma ou da pior forma.
Perfeito. E se você escolher da melhor forma, subir um degrauzinho, né? Mais fácil subir um degrau, aprendeu alguma coisa. Se passar da pior forma, ou seja, pode ser que não tenha passado, vai ter que fazer a mesma coisa de uma outra maneira, numa outra época, talvez, né?
Carol? Não, uma coisa relacionada a essa coisa das igrejas convenindo milagres e tal. Aqui a gente pede para me dar força, não? Ao contrário do exemplo do Pai Nosso, me dá o pão de cada dia. Você não quer o pão, você quer a força para conseguir o pão, né?
Sim,
é
importante. Não é milagre.
É.
Oi. Claro.
As pessoas que vêm ao feminismo pela primeira vez, eu acho que sempre podem não ter gostado da resposta ou se frustrarem, né? Mas elas levam alguma coisa.
É verdade. Também acho.
Porque o divinismo entrega ou convite para a pessoa crescer. Pode ser que aquilo vai germinar
numa outra encarnação.
Exatamente.
É verdade.
Mas o importante é você me ajudar.
Concordo. É verdade.
E essa última frase do comentário aqui, ela acho que está tudo. Podemos solicitar força de proteção desde que tenhamos boa conduta e boas ações na encarnação.
Não é?
Isso responde todo. Desde que a gente tenha esse entendimento, coisa que as pessoas que têm, infelizmente, não têm.
Sim. Porque esse finalzinho, né? Nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando, né? É, a gente está falando de... Não é?
Eu adoro essa parte, porque a gente acaba, né, sem conseguir, né? Não é nem por maldade, é intimamente.
É uma conquista material, tudo bem, mas...
Mas a gente tem que segurar.
Claro.
Essa frase é perfeita, eu acho. Eu acho que tem mais profundo nessas passagens.
Sem dúvida.
Não é só... Para mim, o que vejo, talvez seja uma experiência. Às vezes é muito da... Do... Ah, não preciso fazer nada, sabe assim? Tipo, da preguiça, não é só.
Ah, sim, mas ainda é material, é verdade. Sim, sim.
Aquela
coisa assim, sim, o império está fechando, então está tudo bem, né? Se a vida está tudo bem, está tudo bem, por que, que eu vou lá?
Não vou nem me mexer,
vou,
né?
Por que eu vou querer ter meu autoconhecimento se por enquanto está tudo bem? Aí que vem, ó, né?
A pancada.
Aí que vem a pancada, porque alguma coisa acontece, né? Porque a gente fala que as pessoas vêm 99,9% ou pelo menos no mundo, né? Mas é, essas passageiras fortunas, eu acho que é, né, é uma coisa muito... Porque se for analisar no planeta hoje, não é só grana, né? Você tem grana, você tem poder, você tem o não precisa fazer nada, né? Tipo, tem um monte de coisa que está envolvido nisso.
E o grande que a gente vê pessoas procurando...
E para cada um é uma fortuna, né?
Sim.
Porque pra gente é...
As pessoas procurando não fazer nada mesmo, é, querendo ficar, né, de boa.
Porque pra gente
acontece.
Fortuna é paz, pra gente fortuna é saúde, pra gente fortuna é dinheiro, pra cada um é uma fortuna.
Sim,
né?
Sim.
Cada um vai dar
uma... Mas aí ele fala, né? As fortunas do mundo. E tudo isso que você citou é do mundo. Né? Porque aí no final são fatores não só de dinheiro, como, né, o ócio, a preguiça, o poder, né, a pessoa acaba se acostumando com isso. Mas tudo é da encarnação, do material, né, do mundo.
E sabe o interessante? É que essa coisa do modo contínuo veio muito forte agora. Porque você falou lá da herança, que a gente é Deus em fragmentos também. Não tem como parar.
Não.
E as pessoas não entendem isso.
Então, lei do movimento. É uma lei divina. Mas daí você vai queimando seus créditos.
Ah, eu já fui em 575 reuniões, eu já dirigi.
Já tá bom.
Chega, tá bom, né? Mas eu vou pra
trás. Oi, Ivana, fala.
Quando a gente está numa situação ruim, a gente acorda amanhã reta, na hora do almoço reta, faz água purificada, na hora de dormir reza, né? Lembra de Deus.
Eu faço isso todo dia.
A gente está numa rua, né?
Até na boa.
A gente já nem, né, passa, já foi atrasada, agora não dá pra organizar depois do resto, então, exatamente.
Vai deixando de lado. É o que a Lilian falou.
Já, é. Eu lembro de ter escutado uma vez que o seu Oswaldo, perguntaram para o seu Oswaldo se ele fazia as orações, né, de manhã, de tarde, de noite. E ele respondeu, não.
Eu vivo em oração.
Eu vivo em oração, né? Tem horário, né? O dia todo é uma oração.
De Deus tudo quero, né? Eu ouvi que alguém comentou que ele falava isso, de Deus tudo quero, né? Então, na realidade, ele, o tamanho de espírito que é, a Deus tudo pedia, conversava, solicitava. E a gente não vai fazer isso?
Uma vez ele falou uma coisa, porque eu tenho muita... ele bateu muito nisso, eu tenho muita essa mania. Eu sempre falo assim, o que eu tiver de merecimento que eu tenha, eu não peço uma coisa, eu não tenho o hábito de pedir assim, eu faço oração, eu agradeço, eu estou num lugar legal, mas eu não faço, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí, parece que ele estava lendo meu pensamento. Aí ele fala assim, que uma vez Jeová falou para ele assim, por que você não pede? E ele falou, não, o que eu tiver de merecimento, eu tenho. Ele falou assim, mas pedir, isso também traz merecimento. Então você tem de pedir para você lutar e trazer merecimento.
Amor,
a força, porque é a energia que você joga.
Sim, sim.
E aí depois é falado de Deus, tudo quero. Né? Porque tudo aquilo que eu tiver de merecimento, que vem, porque todas as oportunidades serão coisas para evoluções para crescimento. Se bem usadas, né?
Claro.
E bem usadas.
Positivamente.
Né?
É verdade.
Mas isso que você falou é uma coisa que a gente fala em... Vamos trazer aqui melhorzinho, né? Quando a gente quer mudar, quando a gente tá, tem um hábito ruim, ou tem quando a gente quer mudar, então, se a gente pede, eu quero mudar isso, mesmo que a gente está vendo que é impossível, o céu se abre, né? Ou tem a bênção, né? Como você falou, né? Então é isso, não é nem pedir a mais do que a gente já tem, né?
De acordo com o merecimento, né?
Não, mas
tudo certo.
E às vezes a gente acha que a Deus mudar e depois a coisa vai acontecer. Eu vou merecer, entendeu? Ah, não. Porque tem muitas vezes, olha, para você merecer isso, uma cura, alguma coisa, você tem que começar a mudar.
Sim, sem dúvida.
Né? Sim, tem que começar a mudar. Mas pede para mudar. E as pessoas esquecem de pedir.
que aí...
É um pouquinho de orgulho, não
é
não?
É. Vaidade.
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 Verdade. Porque aí a gente não pede por orgulho, por vaidade de querer receber. Aí eu mereço. Né?
É. Eu vejo assim, na verdade, dentro de você, ele está falando o tempo inteiro com você. O tempo todo ele está falando com você. Te mostrando o caminho, te mostrando o caminho. Chamada a voz da consciência, ouvindo o falante do Pinóquio. Mostrando o caminho para você, aponta o caminho. E você se finge de surdo, e você muitas vezes olha para o lado, e ainda faz a fatiada que não estudou, né?
Orgulho, vaidade.
Aí você vira e fala, ah, não, aí você foi falar com isso. Mas é
muito
o tempo inteiro, ele está toda hora no falando.
A gente tem que ter essa aprendizada, é verdade, de ouvir.
Toda hora, ele precisa só ouvir.
Item 2, pessoal, tudo certo? Mais algum detalhe?
Eu só estou achando, Zoroastro, realmente, a gente percebeu muita coisa e quantas mais coisas
vão surgindo.
Vão surgindo.
Mas isso que é legal, é o bate-papo.
Daqui a pouco nós vamos fazer, nós, diga-se Zoroastro, né, vai fazer esse estudo de uma frase. E olha, se a gente brincar, dá para falar sobre uma frase.
É verdade. É verdade. E tem três, pessoal. Oi.
Uma coisa, é o seguinte, também eu acho essa questão, a importância de, do momento em que nós estamos passando por momentos bons da vida e o que nós estamos fazendo com esses momentos bons. Principalmente em função do outro. Né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Porque a gente está
agradecendo, né?
Não, assim, você tem uma vida boa, você tem uma série de oportunidades e não faz nada com isso.
Ah, entendi, cai no que a Lilian falou. É. Porque aí é preguiça, você fica parado, ah, já estou de boa, o outro está lá, ele é feliz.
Exatamente,
né?
Eu acho muito importante.
É verdade, verdade. Item 3, vamos lá. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne. De ti, aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a verdade, letra maiúscula, né, a se inclinar diante de quaisquer simulacros sob pretextos quaisquer. Então vamos lá, essa frase também, esse item é muito importante, né? Quais foram as funções de Jesus? Por que é que Jesus encarnou? Isso, a primeira que a gente lembra, né? Ele serve de modelo. Ele é, na realidade, um exemplo para toda a humanidade. Mas ele vai carregar alguém no colo? Né? Então, na realidade, ele veio para demonstrar qual é o caminho que temos que seguir. Claro que ele pode ajudar, de acordo com o nosso merecimento. Claro que ele pode enviar anjos para nos ajudar. Anjos no sentido de espíritos mensageiros mesmo, tá? Não do anjo da Igreja Católica, né? Mas para nos ajudar. Não tem milagre, é a gente que tem que caminhar. Mas tem um outro detalhe bastante importante, que ele veio servir de exemplo, mas que também era uma das funções dele, derramar o Espírito Santo sobre toda a humanidade, né? Inclusive depois de desencarnar. Então lá no Pentecostes, como a gente sempre ouve, né, no Divinismo, no Pentecostes ele veio, derramou os dons, todos começaram a falar em línguas diferentes, mais a se entender, e a partir daí toda a humanidade era portadora ou poderia utilizar a mediunidade para poder se ligar com Deus, através dos anjos mensageiros, né, dos espíritos mensageiros, claro, mas poderia fazer essa ligação, receber os informes. Essa é uma função bastante importante de Jesus, né? Então ele veio ser o exemplo, ele veio viver os 10 mandamentos, mas ele veio também derramar os dons mediúnicos para toda a carne. O que é modelar e o que, que é modelador. Por que, que Jesus é modelar e é modelador? Ele serve como exemplo, então é um modelo, ele é modelar, serve de norte. E por que, que ele é modelador? Né? Então ele faz as duas coisas. Ele nos serve de exemplo, ou seja, ele é modelar, mas ele também modela. Se você pedir a ele e tiver merecimento, você vai receber, né? Então na verdade ele também ajuda nessa modelagem, certo? Bom, aí depois tem ali, né? De ti, água de ti, Jesus, né? Aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu que a verdade, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer.
Aí eu continuo essa dúvida.
Uhum.
A te aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar. Uhum. Até hoje, quando eu passo, falo que...
Vamos pensar nisso. A minha opinião é que nós estamos pedindo coragem. Porque, na realidade, neste planeta, que a gente sabe que é de expiações e provas, e nós estamos aqui, não por acaso, estamos também expiando e passando por provas, todos nós, né, para poder crescer, nós estamos pedindo coragem. Porque já foram muitas as vezes, aliás, sinceramente falando, todas as vezes que os grandes mestres vieram, deturparam tudo, né? Então a gente precisa ter coragem para não deixar a verdade se inclinar. Essa é a minha opinião. O que, que vocês acham?
Aqui tem uma coisa mais forte, que é aquela, mais uma vez, a gente fala que a gente é consciente de como funciona
a sem dúvida. Sem
que
dúvida.
A gente vai pagar até o último centímetro. Então, custe o que custar. A gente está se interessando nisso.
Pensando pelo menos.
Não,
né?
Mas não. Tentar não errar de novo.
Exato. Exato. Então por isso que eu falo em coragem. A gente precisa ter coragem para enfrentar não só os nossos obstáculos, como também não deixar que a doutrina, a verdade, por isso que está em letra maiúscula, o que é a verdade, pessoal? A verdade é Deus. A verdade absoluta é Deus. Né? Então a gente está se colocando à disposição para não deixar que essa verdade seja deturpada. E é preciso coragem. A gente sabe que todos os espíritos que fizeram isso até hoje foram queimados, enforcados, né?
Isso aí é o custo que custar, né? Se você colocar no tempo isso, né? Custava a vida de muita gente.
Custava a vida. Né? E se a gente for pensar...
Se eu compra ele simular, vamos dizer assim, vai falar sobre ele. Né? Então, você... Tinha lá o simulacro, aquela coisa, as pessoas para agir a favor da verdade ia colocar em risco a própria vida. Né?
Sem dúvida.
Eu não sei, aqui também me vem um pouco mais fácil.
É, um pouquinho mais fácil. Fala, Ivan.
O que tem também aqui é assim, de dia quarto, a presença exemplificadora, quer dizer, esse exemplo de Jesus nem sempre é aquilo que eu quero uma coisa, né? E o exemplo que Jesus me mostra é outra, né? O que eu estou querendo não é. Então, quer dizer, me dê um exemplo, custe o que custar, né? Mesmo que isso vá com...
Custe o que custar internamente. Entendi o que você falou. Ok.
Quer dizer, não era isso que eu queria, mas é isso.
Judite?
Eu penso assim também, de ti aguardo a presença exemplificadora, a gente vai ver no próximo, tem sempre alguém dando um exemplo para o outro. Já é aquela regra de fraternidade e também de afeição do espírito. Então, a gente tem sempre no outro uma coisa boa.
Sim.
Então, ele se mostra como presença identificadora para mim de muitas formas.
Uhum.
cabe a gente perceber.
É verdade. Ouvir, perceber, né? E eu acho até, aproveitando esse gancho que você deu, concordo plenamente, mas também os exemplos negativos. Se a gente visualiza, né, algo negativo, você falou, opa, isso está fora da lei, então não posso fazer isso, né? Também, mas eu acho que os exemplos positivos são melhores, a gente cresce mais.
Nos
missionários,
né?
Ah, sem dúvida.
Todas as épocas.
Todas as épocas. E todas as épocas, depois que eles vão embora, o negócio bagunça tudo de novo, né?
Isso se leva a equilíbrio com a vida.
Sim. É verdade.
É bem que uma vez, acho que o exemplo, a presença de Jesus, perfeito. Então, com circunstância, o que? Como ela disse, mesmo sendo contra a minha vontade, ele é outra coisa. Mas ele me mostra isso.
Ele é o modelo.
Ele é o modelo para que eu não saia da verdade, para que eu continue na verdade.
E nesse caso seria até um exemplo, né, que você falou e a Ivana falou, de ser modelo e ser modelar. Porque você está pensando nele, ele é meu modelo, mas esse exemplo já está te modelando também. Né? Então, nesse caso, ele é modelo e é modelar. Né? Legal.
E você também passa a ser exemplo
para outros. Com o desabrochamento, você vai também sendo exemplo. A gente vê aí, né? O apóstolo Lucas, a mãe Maria, né, vários espíritos, que o João Evangelista, né, que foram seguindo e crescendo. Item 3, tudo bem? Tranquilo? Passamos para o outro agora. 4. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Eu acho que é muito complementar ao anterior, né? A gente já falou bastante sobre isso. Mas é interessante, eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Ou seja, atrapalhar o outro irmão, atrapalhar a doutrina, deturpar o que é a verdade, né? Esse, na verdade, é meu primeiro entendimento. O que vocês acham? Claro, porque a gente precisa ter responsabilidade individual mesmo, não tem jeito, não dá para jogar no outro, não dá para falar, sangue de Jesus tem poder, vou me banhar no sangue de Jesus e vou liberar todos os pecados, pronto.
Mais uma vez, de novo,
sinceramente,
eu
não consigo entender, sangue de Jesus tem uma cadeia ao sangue.
Não, mas eu não consigo entender a
passada assim,
o...
E se esse sangue existisse, tinha que ter muito sangue para lavar a humanidade inteira?
Não, né?
Pelo amor de Deus. Coitado de Jesus, né?
Acabaram, deram uma chacota.
É verdade.
É figurativo de sofrimento, né? Na onde grande parte só deu o sofrimento dele, aquela passagem antes do desencarno. E na verdade, quando a gente tem que prestar atenção, é exatamente na modelagem, na vida.
Não, e outra coisa, né? A primeira vez, ele mostrou a vida eterna, ele mostrou que nós, como filhos de Deus, somos eternos. Em espírito, nós somos indestrutíveis. Ninguém mata o espírito, ninguém conseguiu, nunca vai conseguir. Então, ele mostrou que a vida é eternidade. É mais exemplo do que ele foi
vacinado
do jeito que ia acontecer. Ele desencarnou. E depois ele apareceu em espírito, mas mais informação do que essa, e ainda não querem essa alegria, só falam do sofrimento.
É.
Eu detesto Sexta-feira Santa, eu acho assim um show de horror.
É um show de horror todo ano, e é uma energia muito ruim.
É
muito
baixa,
ruim, muito ruim, é isso, e aí a hora que ele que mostra, né?
Mostra o sofrimento.
É, aí depois no dia da Páscoa se ganha ovo de Páscoa de chocolate,
e comércio. É só comércio. Aí eles fazem todo o horror, mas esquecem de mostrar a ressurreição.
É.
Verdade. E
tá certo que dois dias depois não dá, né? Será no terceiro dia,
quer
você contar a história, aí não funciona,
né?
Tudo bem,
pessoal, tem uma palavra interessante aqui, né? Evangelho. Essa palavra tem sido usada, deturpada, né? Então, só para a gente dar uma olhadinha nela, né? Eu vou ler um trechinho aqui que eu coloquei. Aqui convém salientar que a palavra evangelho vem do latim, evangelium, e do grego, euangelion, e significa boa notícia. Então, vamos voltar para a origem dela. Boa notícia, né? Então, não tem nada a ver como né, é propagado por aí. Ah, você está com o evangelho, você está com Jesus, então você vai ser salvo, você não vai morrer, você agora, né? Então não tem nada a ver com isso, é boa notícia. E a boa notícia é, na realidade, a doutrina, a verdade divina, né?
Me veio muito essa coisa, né? Ligada àquela história, quem pecar contra o Espírito, esse não vai ser
justo. Será réu da justiça divina.
Então, eu acho que é, talvez, a pedra de tropeço, porque pedra de tropeço é uma coisa que te empaca.
É verdade.
Que te faz cair, que te faz alguma
atrapalha.
Coisa. E às vezes o peso de você mudar a verdade, de você transformar, de você adulterar a verdade. Que aqui vem sendo feito a mim mesmo,
sim,
né?
É verdade.
Porque cada um acaba olhando a verdade como isso me favorece, isso não me favorece. Eu quero assim, eu não quero assim. Eu
o que é melhor para mim?
Né? Então, essas coisas, a gente já, a história tem mostrado isso. Então, Cristo, quantos apareceram dizendo a mesma coisa, é a mesma coisa. Culminou no Cristo vivendo a verdade, não dizendo a verdade. Então, a pedra de tropeço é, não brinca com o que é de Deus, não brinca com a verdade. Quer dizer, e é uma responsabilidade muito grande.
Aí volta no que a Bruna falou, a responsabilidade.
Na verdade, sei lá quantas vezes a gente já viveu, quantas vezes a gente já passou por situações, não tem como não ser muito diferente, porque a lição tem que ser aprendida.
É.
Né? Então, essa é uma lição de milênios.
E a gente demora para aprender.
Vou falar, não, ele fez errado, ele fez, mas tem quantas vezes eu vi ter passado por ali?
É verdade.
Quantas vezes eu passei por ali? Será que eu, em alguma vez, acertei? Em espírito? Né? Mas agora, a gente tem que olhar para a coisa com essa outra cara. É uma formatação diferente e uma responsabilidade.
Mais direta, né?
E uma maturidade.
Sim. Que está sendo exigido da gente essa maturidade agora para as mudanças que vão acontecer, né? Então a gente precisa ter realmente. Concordo. Item 4. Certinho? Vamos para o 5. Santos anjos, ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio. Não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Você acabou de falar isso, né, Flor? Então, na realidade, tem responsabilidade de novo, mas estamos pedindo a ajuda. Mas como é que a gente vai conseguir ter estes espíritos mensageiros subindo e descendo conosco? Como é que a gente pode ter esse auxílio? O exemplo de Jesus. E como é que eu chego nesse exemplo de Jesus? Se eu estiver dentro dos 10 mandamentos e se eu estiver seguindo esse exemplo, né, de Jesus, aí eu vou ter o merecimento. Ah, sem dúvida, usando os dons mediúnicos de maneira sadia, né? Que é exatamente o que ele fala ali, né? Santos anjos ou espíritos mensageiros, né? Então a gente precisa usar isso. Mas eu ainda acho que tem aqui o chamamento, né? Para a humildade, né? Novamente. Porque eu creio que nós, como humanidade, somos bem fraquinhos nesse negócio de humildade, né? Sempre tem orgulho, vaidade, tudo que é derivado da idolatria, né? A idolatria gerou orgulho, gerou vaidade, gerou egoísmo, é tudo derivação da própria idolatria. Mas a gente tem aqui, ó, assim espero a vossa presença e vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Então, mais uma vez,
não todo mundo se reconhece isso.
Não.
Acha que pediu, tem que receber.
Item 6.
Item 6, vamos lá. O último da oração, né? A última frase. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho. Lembrando, o Evangelho é boa notícia, né? O caminho da autodivinização, outra palavra importante aqui com letra maiúscula, a gloriosa união divina. Bom, antes de mais nada, o nosso objetivo é a sagrada finalidade, né? Voltar a ser Deus em Deus. Aí eu acho que esse trechinho final, falando em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, aí volta lá no comecinho que a gente comentou, né? Ou seja, vamos nos liberar. É claro que a gente precisa de dinheiro, de carro, de apartamento, queremos conforto, não tem problema nenhum. Eu também não. Eu preciso de moto. Então, na realidade, a gente não, a gente às vezes dá valor a mais do que deveria. Então, vamos trabalhar, vamos fazer, não importa o que a gente receba, estamos trabalhando pelo bem e pelo bom. Evoluindo um pouquinho mais, né? Eu acho que se a gente já estiver pensando assim, né? Tanto faz, estou fazendo bem, tanto faz o que eu vou receber lá na frente, eu acho que a gente já está no caminho da verdade. A gente já está pensando no que vem para frente. A gente já está seguindo os exemplos de Jesus, né? E se a gente estiver trabalhando verdade, amor e virtude, mais ainda, né? É fácil? Não. Mas estamos trabalhando. Pelo menos aqui hoje, já estamos discutindo, conversando, procurando entender. Isso a gente vai levar para casa e vai pensar, muito provavelmente, sobre isso para poder melhorar, para poder crescer. Diga, Lili.
Então,
então,
eu acho que os espíritos mais elevados, eles sabem já também que merecem, né? Como a Mari acabou de falar lá, que o Jeová veio falar com o seu... seus olhos, né? Por que você não pede? E mesmo assim, o espírito tão elevado como, né, esse espírito, não tem essa coisa. Por quê? Essa coisa da Igreja Católica pra gente, agora está chegando pra gente, né? De pedir que o dinheiro não é bom. Eu tive um maior problema na minha vida.
Fazer o oposto, evitar.
Eu achei que para conhecer Deus, para se encontrar com Deus, eu não podia ter dinheiro. Então, você imagina você, o que isso traz de calma na vida de uma pessoa. E aqui, a gente sabe, esses espirituais já sabem que eles são merecedores, entendeu? Então, nem questionam isso. Agora, a gente tem que parar com essa humildade, digamos assim...
Falsa,
entendeu? Tem que parar. Porque, assim, e não tem nada de mais, porque... A partir do momento que a gente entenda que não é uma troca, é um prazer. Porque quando a gente faz o bem bom, pelo que a gente se sente bem, não é?
É verdade.
A gente se sente bem, a gente já está ganhando na hora.
É verdade.
Né? Então, tipo assim, isso às vezes me falta, eu fico assim meio, sabe? Essa coisa dessa falsa humildade, ah, eu não quero nada, porque como não quer nada? Não é bem assim, né? Bom, a gente tem que começar a pegar responsabilidade. Tanto pelo que a gente tem que fazer, como que a gente vai receber.
E eu acho importante isso que você falou, porque se a pessoa também não tem objetivos na encarnação, ela pode se tornar peso para alguém. Se ela não está trabalhando, não está ganhando o próprio dinheiro, e está morando num lugar bom, e tem um carro, alguém está dando isso para ela, né? Aí ela vai pensar, não, eu não preciso, não preciso, porque aí tem alguém dando. Ela está sendo peso para alguém. Então, nesse caso, ah, eu sou budista, eu sou divinista, eu sou seja lá quem for, mas aí eu estou fazendo orações, tem aí o nosso o livro, né, o Mensageiro de Catar, que fala sobre isso. Só orar, né, eles todos estavam lá orando no templo e a vila é que colhia a comida para levar para eles. Eles estavam onerando a vila. Né? Então, na realidade, tem que tomar bastante cuidado com isso também. A gente tem que ter um objetivo.
Eles pediam a oração.
Eles
estavam vendendo.
Sim, porque as pessoas levavam alimentos e eles oravam pelas pessoas.
E uma vida dessas que não leva nada. Se é para você ficar orando e me orar, você nem encarna.
Porque afinal a gente precisa ter a teoria, mas precisa praticar. São as experiências que nos fazem crescer.
É isso que cresce.
Essa é a ideia.
É o que mostra, né?
Mas aí tem um monte de alguns balanços. Por exemplo, a energia do dinheiro, o lado apostolar, as próprias expiações separadas do lado apostolar.
Os valores, você está querendo dizer os valores que a gente dá para as coisas?
Eu trabalho na divinidade. A gente está passando por situações mais delicadas. E tenho que também lutar. A energia do dinheiro, o merecimento.
Sim.
Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Eu, assim, por experiência própria, né, também sofri bastante de um lado, mas nunca deixei. São balanços, né? Dos dois lados, mas são algumas variáveis.
Mas imaginando que você não tivesse se ligado à espiritualidade, não importa como, no divinismo, no espiritismo, talvez você tivesse tomado, talvez, né? Outras decisões. Mas como você estava com o seu lado espiritual procurando, você procurou e sempre procurou esse lado espiritual, mesmo durante as dificuldades, mesmo tendo balançado um pouco, você seguiu. Te ajudou. Aliás, ajuda todo mundo, né?
Mas também tem ajuda material, de algumas pessoas.
Claro.
Aí vem a parte fraternal também.
Sim.
O reconhecimento.
E que é importante também. Então é por isso que a gente não pode desligar totalmente do material, senão a gente não estaria encarnado. Como a Mara falou, não precisaria encarnar, faz o trabalho do outro lado. Se a gente está encarnado, a gente precisa sim mexer. O material é ferramenta. Abandonar a ferramenta também está errado. Né? Então a gente precisa fazer as coisas, ter objetivos, seguir em frente e não esquecer o espiritual. Né?
Na realidade, a gente tem exemplos maravilhosos. O Gandhi, por exemplo, São Oswaldo, Jesus. O Gandhi é o mais, assim, o Oswaldo e Maria, Jesus e são os mais novos, Jesus mais velho. Eles não eram donos da própria cama. Eles não eram donos da cama. Não tinham absolutamente nada. Moisés era um rei, era um príncipe, né? Era um príncipe. Ele largou tudo. Largou tudo.
Como Platão também.
Como Platão.
Ele era de uma das famílias mais abastadas e mais influentes da Grécia.
De Atenas, né? Sim.
Sim. Francisco de Assis era de família muito rica.
Jesus, ele falava, se davam alguém, dava mal um prato de comida, ele comia, porque senão não. Né? Gandhi, de uma família rica, estudou na Inglaterra, voltou para lá, ele não tinha mais nada, os filhos dele não tiveram condições de estudar. Né? E ele era dono só do mini teatro que ele construía a própria roupa dele. Mais nada. Mas esses espíritos, talvez.
São exemplos.
São exemplos de outras.
É
a gente não está preparado para isso.
Ele não tinha casa, seus irmãos.
Ele não tinha casa.
Ele mora na casa da irmã dele.
Ele tinha
alguém
para ele.
Ele
tinha alguma resposta bem quente. Mas era
o que ele precisava. Na encarnação.
Ele era totalmente desapegado. Quando a gente é desapegado, que não é o nosso caso, não é o nosso caso, nós não estamos preparados para isso. A gente precisa de uma roupinha bonitinha, a gente precisa de um celular, precisa pegar um ônibus, precisa... Não estou nem falando de carro. Você precisa se locomover, você precisa ter um pratinho de comida. Para nós isso é importante, é o mínimo do mínimo. Nós precisamos de um teto. pagar a conta de, se nós somos pessoas honestas, gostamos de pagar a conta de luz, o imposto, a água. Você não ter dinheiro para isso, pira qualquer um. E esses espíritos, eles eram desapegados. Claro que essas coisas vinham, porque o desapego, você não precisa ficar preocupado, porque você se liga com Deus, as coisas fluem. Mas, para a gente chegar nesse ponto, nós vamos precisar de muito.
Tem que comer muito feijão, né?
Não, nós ainda temos que parar, porque a gente não vive de luz. Né? Então, a gente tem que parar e pensar assim, não.
Concordo.
A gente tem que entender, porque eu acho que é importante saber que eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá.
Bom.
Mas, nesse momento, eu estou aqui, eu quero fazer o meu
melhor com a vida. Estou caminhando. E é importante não desanimar. Sim, sim, é verdade.
Aqui na matéria.
Na matéria.
E aí, vivemos na matéria. Os vossos leitores e os
Jesus
já estavam praticamente saindo fora.
Não, já saíram.
Já
saíram.
Mas eles vieram para ser
grandes,
para
ajudar. Tinha uma grande via que o corpo, a alma arrastava o corpo, na verdade. A impressão que você tinha no grande chamando, que a alma dele estava arrastando o corpo, não o corpo estava acompanhando. Era uma coisa estranha, né? Quando fizeram um comentário sobre Gandhi. Então eu imagino, não conheci o doutor Cuidó, mas deve ser uma coisa bem assim, você sentir que a pessoa praticamente já não está mais aqui. É a diferença. E fora isso, nós estamos aqui para passar pela matéria.
Não, enquanto ele era mais jovem, até
para ele ligar, é verdade.
Ele tinha uma vitalidade, uma força que era assim, impressionante. Falava, todo mundo ficava que nem abestalhado. Ele tinha um poder assim. Depois realmente ele já estava mais cansado. Aí ele pedia para ir embora porque já não aguentava. Porque é muito pesado para o espírito grande viver na Terra. Independente se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se sustentam ou não. Espírito grande viver na Terra é muito pesado. Imagina agora. 20 anos, 18 anos depois da saída dele, como estaria?
Já mudou,
ele piorou,
né?
Muito. Piorou muito.
A vibração caiu muito.
Piorou muito, gente.
Pessoal, o sexto e último item, nós terminamos a oração, né? No entanto, o que nós entendemos? Vou enumerar aqui algumas coisas para a gente conversar. Por exemplo, nessa nossa conversa, né, entendemos que essa oração nos traz responsabilidade, né? Justiça divina, responsabilidade. Nos traz também humildade, né? Perceber com mais clareza o que está acontecendo à nossa volta. Não deixar subir o ego, não deixar subir aquele egoísmo, né? Aliás, em vários momentos a oração tem isso, né? E que nós somos filhos de Deus, que nós estamos aprendendo, caminhando e seguindo. E que se a gente seguir os exemplos de Jesus e estivermos dentro das leis, nós chegaremos lá mais rápido, que é o trabalho de um apóstolo, né? Por isso que eu volto lá ao título, né? Se nós decidirmos ser apóstolos, essa oração é perfeita, você seguir o roteirinho dessa oração para conseguir não só você voltar a ser Deus em Deus, como também você levar os outros, ajudar os outros também a seguirem, que esse é o verdadeiro apóstolo, né? Aquele que de bom grado ajuda, dá a mão, estende a mão para os outros subirem também. O que vocês acham? O que vocês aprenderam com essa oração?
Responsabilidade.
Ah, sem dúvida. Né? Consciência, responsabilidade. Que mais?
A minha sensação sempre que eu faço, bastante ela de manhã, né?
Uhum.
Ela se põe num lugar, numa feira,
é verdade.
Tipo, ela te dá um quadro.
Te mostra o caminho.
Um quadro, né? No sentido da gente que já tem um pouco de conhecimento.
Concordo.
E também te mostra que, independente dos trabalhos, e em paralelo também você merece ou não, e vai passar por provações, né?
Claro.
Mas antes de mais nada, logo cedo ela já te fala, ó.
Presta atenção.
É.
Sim, concordo. É.
Colocar no seu devido lugar.
É verdade.
E também te dá força.
Eu acho.
Te dá o caminho de você
Porque se somos filhos de Deus, estamos desenvolvendo onipresença, onipotência e onisciência. Dá um estímulo, né? Verdade. Ivana?
Eu sei assim, quando eu sinto que eu estou perdendo o controle da minha situação, é a oração que eu vou buscar.
Uhum.
Que é então, aquela...
É o que o Alex falou, foi no caminho.
É
verdade.
Eu acho que você foi muito feliz na... Você já fez outras orações, essa é a primeira. Eu acho que você foi muito feliz nas colocações, sabe? Eu achei que você foi muito bem feliz, você estava bem ligado.
Graças a Deus.
E graças a Deus mesmo, eu achei que estava assim, e chamou a gente para algumas discussões que a gente nem parou para pensar. Eram coisas que eu nunca pensei na oração, e a gente aqui discutiu, queria sair um pouquinho do foco.
Que é normal, tá tudo
isso.
Mas
isso não para aqui, agora, em função disso, nós vamos
parar.
Entendeu?
Eu achei... muito legal. É uma oração que é a nossa oração. Se você parar para pensar, nós ainda, se a gente falar que a gente é divinista, nós somos aprendiz de divinista, nós estamos no caminho, a gente tenta. Agora, nós tentamos ser apóstolos. A partir do momento que a gente fala, a gente ainda não está dizendo que nós fazemos o certo, mas a gente tem noção que a gente tem, o nosso objetivo é viver os 10 mandamentos. É, seguindo o exemplo de Jesus na integralidade, a oração dos apóstolos é a nossa oração nesse sentido. Né? E eu acho que eu amo a oração dos divinistas e adoro a poesia dos divinistas. Mas essa oração em termos assim de mostrar quem somos nós, o que nós temos de atingir, ela é a mais perfeita, se enquadra mais.
É verdade, é. Eu também acho.
Essa é a minha colocação.
Perfeito, eu também concordo. Tudo bem? Vamos fazer um resumão? Ali na página 5 tem um resumão aí da oração dos apóstolos. Então nós temos o que a gente aprendeu concretamente de informações que estão na oração, quais são os compromissos individuais, e ainda, expandindo isso, sendo um verdadeiro apóstolo, o que a gente pode fazer, né? Então, de informação. O sagrado princípio está em tudo e em todos, né? Lá no comecinho, sagrado princípio, Deus, o Pai, onipresente, onisciente e onipotente. Depois, somos todos filhos do princípio, sendo filhos teus, né, na oração. Então, são informações concretas que a oração nos dá, né? Três, informações extremamente importantes sobre Jesus, né? Ele que viveu a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne. O que eu acho legal é que essa oração resume de uma maneira muito bacana as funções de Jesus. Por que que ele veio ao planeta? Ele não veio para sofrer, né? Como você falou, Judite, a gente de uma maneira geral fica preso no sofrimento, mas ele veio para coisas muito mais grandiosas do que isso, né? Depois, o item 4 ali. Os anjos sempre estiveram com Jesus produzindo maravilhas, ou seja, os dons mediúnicos sendo usados por Jesus, para o bem e para o bom, claro, né? Então tem aquele trechinho lá, né? Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo, sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas. Se formos seguindo os passos de Jesus, os exemplos de Jesus, estaremos algum dia também representando, se assim for possível, representando Deus para mundos e humanidades. Olha que coisa linda. Então é um incentivo também, né? Depois, quais são os compromissos individuais? Então, para sermos apóstolos, o que precisamos? Devemos conhecer e viver os ensinos e as graças de Deus. Segundo, somos depositários das virtudes divinas para desabrochá-las e nos tornarmos um no total. Não fraquejarmos diante das dificuldades da vida. Não nos tornarmos orgulhosos, petulantes ou arrogantes quando as passageiras fortunas do mundo nos estiverem bafejando. Isso para essa e para outras encarnações. A gente já tem que ir incutindo isso, né? Para não dar caca lá na frente também, né? jamais permitirmos que venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Sexto, jamais nos constituir pedra de tropeço no caminho da verdade. Muito importante isso, né? Não fazer os outros tropeçarem. Você tropeça e ainda você faz o outro tropeçar, né? Tem que tomar cuidado. Sete, trabalharmos na carne, no espírito, não segundo nossa vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconhecemos nossas relatividades, nossas falhas perante a justiça divina. Mais um compromisso, oito, sermos humildes e conscientes da justiça divina. Aquele trechinho, né? Mereçamos mais, menos ou nada, agradecemos vossa presença e inspiração. E ainda o último compromisso, 9, trilhar o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Bom, se a gente entendeu as informações da oração, se a gente está cumprindo esses compromissos individuais, creio que a gente já pode expandir, né? Vamos aumentar isso. Então aí vem a universalidade dos pedidos. Lá no terceiro parágrafo, entendemos que os dons mediúnicos foram generalizados por Jesus para toda a carne. Todos os irmãos têm isso, né? Ou seja, todos os nossos irmãos espirituais, encarnados e desencarnados, receberam a graça do Espírito Santo, né, nesse caso. Lá no quarto parágrafo, em complemento ao anterior, percebemos que precisamos usar os dons mediúnicos de maneira sadia e elevada, para que jamais nos constituamos pedra de tropeço no caminho da verdade, né? Então aquela velha história, recebeu de graça, doe de graça, né? Ainda mais se tratando de mediunidade, né?
Tem uma coisa aqui, aqui também ele pega bem pesado com o pessoal da igreja,
né? Não diretamente, mas sim, é verdade.
Das religiões, de enganar, tirar do caminho muito mais do que é que às vezes a gente acaba pensando, pô, será que eu estou disputando um ao outro, podia fazer mais para levar um ao outro para o caminho da espiritualidade. Mas é, aqui é, é bem contra a igreja e as religiões, né? Esse pedaço.
Eu acho que sim também. É, é de uma maneira geral, mas é pesado contra todo mundo que desvia da verdade.
É relativo ao absoluto. Aí é bem.
É importante que precisamos usar os dons mediúnicos de maneira sadia e elevada, porque a gente sabe que essas coisas vêm evoluindo lentamente, porque o uso da mediunidade, o mau uso, se faz há quanto tempo?
Bom, desde que as pessoas usam mediunidade, eles fazem mau uso, verdade.
Então, é sempre essa chamada para... É, porque a gente, às vezes, muitos médiums, ingenuamente, por falta de conhecimento, tendo apenas o dom e sem conhecimento, erraram. E chegam, às vezes, no final da encarnação, vão ter uma cobrança, inclusive, muito maior.
É
muito sério.
Você falou uma palavra muito importante, conhecimento, né? Pois é. Por isso que o conhecimento é importante, para balizar isso, né? De acordo com o que eu aprendi, do que eu conheci, isso aqui está certo ou está errado? Porque é sempre de acordo com a nossa experiência.
Você não consegue.
Não consegue.
E o que eu ocupo às vezes nas reuniões, a gente percebe que alguns médicos ainda têm esse problema e não passam adequadamente as informações,
sim,
principalmente para aqueles que estão vindo pela primeira
vez. Sim, é verdade.
Isso preocupa um pouco. Eu acho que tem que haver esse tipo de amadurecimento.
E eu fico preocupado que a gente vai conversar numa boa, né? Olha, vamos aprender juntos, vamos estudar juntos. E aí o ego fala mais alto e esse médium fala, não, eu já sei tudo, tá tudo bem.
É, duas coisas
acontece.
Que eu falo muito hoje, primeiro, que as mediunidades, às vezes é 70% doutrina, que na verdade não é mediunidade, é do médium, e 30% só que é mediunidade.
Então, uma palavra é uma intimidade, uma frase e o resto é explicação. Isso está me preocupando muito ultimamente, né? E segundo, eu estou falando aqui da palavra do qual. E segundo,
a vontade, foi bom.
Me deixa assim mais, até super preocupado, é a aceitação da idolatria. E tá me deixando, e eu falo, porque essa semana eu falei duas vezes já. E assim, eu falei, olha a idolatria aí, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá, nem pro médium aceitar e sorrir, né? Nem pra pessoa que frequenta o divinismo chegar e falar. Falar assim, ai, que bom que você tá aqui hoje, é um prazer te ver, é uma coisa. Aí fica idolatrando, porque, né? É outra coisa, aí daí...
Tem que tomar cuidado, nossa humanidade é muito idólatra, né? E tem todas as derivações da idolatria. Tem
grupos, né? Mas a idolatria, gente, é um vício.
É um vício muito pesado.
É um vício que nem a droga. Mas a gente tem que apontar, a gente não pode ficar divulgando.
Não. Gente, e mais idolatria, que já estão inventando aí, por causa que a gente tem que cortar. Mas o que está acontecendo é que tem que cortar, porque não pode. Deus como Senhor, que é o Deus, não é outro Deus. É o divino monismo, não existe outro, gente. É um só e pronto. E tem que pontuar, sim, a gente não pode.
É,
eu sou a favor de pontuar. E sou a favor de pontuar. Porque se a gente permitir, vai virar a Igreja Católica, evangélica, o mesmo catecismo que a gente já viu em alguns lugares que não pode ter nem mediunidade. Por favor, né? Se corta a comunicação, acaba a luz do mundo.
Com certeza. Fala,
Jovem. A parte da mediunidade, a única coisa que me preocupa na mediunidade é quando o ego ele se infiltra.
Pois
ele
é.
Ele começa a
achar.
Ela começa a perder a mediunidade, ela começa a se afalar, a mediunidade começa a se afastar e ela começa a falsear na mediunidade.
Não, ela pode falsear, como ela não está mais no nível bom, ela se
pega
no
de
nível
baixo,
ela acha que o circo é maravilhoso e é um lixo. E isso acontece muito. E quando você fala, não é um espírito bonito, que eu já falei, dá problema. A pessoa espana, ela não quer. Mas você não pode permitir, você como médium, vidente ou dirigente de tela, você não pode permitir o erro. Esse tipo de erro, você pode tentar falar mais ameno, pode tentar ser mais...
Mas tem que falar.
Mas você tem que falar.
É verdade, tem que pontuar.
Porque você é conivente.
Está na oração, né? Você está permitindo que a não-verdade...
É verdade.
Né?
É pedra de tropeço.
Pedra de tropeço.
É conivente. Vê só o que fica tudo aqui dentro. Vê só o que essas pequenas palavras...
É verdade. É verdade, isso mesmo. Bom, pessoal, a gente vai terminar, mas antes de terminar, eu queria propor um exercício para vocês. A última página, a página 6, tem lá. Gostaria de fazer uma reflexão com vocês. É possível ajudar um irmão ou irmã necessitado fisicamente através da oração? Eu vou deixar para vocês pensarem em casa. Inclusive, coloquei aí um trechinho... Né? Coloquei aí. O pessoal que está ouvindo pela internet também vai poder pensar, depois mandar para mim por e-mail. Então, nesse caso, eu pus um trechinho, inclusive, do A Volta de Jesus Cristo, está lá na página 21, para que vocês possam refletir sobre isso. Meu e-mail está embaixo, eu também estou sempre aqui também, a gente pode ir conversando, e aí a gente vai conversar sobre... esta pergunta que eu faço a vocês. Então, a lição de casa para vocês pensarem. Tá bom? Bom, agradeço a presença em seu favor. Agradeço a presença de todos e espero vocês para as próximas, né? Todo beleza? Já vou mandar uma mensagenzinha lá para vocês.
E, gente, antes de fazer o fechamento, alguém vai...
Isso, ficou alguma dúvida? O pessoal disse que nós conversamos.
É possível ajudar.
Engraçadinha você, né? Não, vou deixar você pensar e me manda a tua resposta.
Não
pode ser também.
Eu acho que dúvidas ficaram muitas.
Gente,
né? Gente, dia 18/8 é a palestra do Jorge Rufino.
18 de agosto.
É, 18 de agosto, sábado, a próxima. Tá? E vamos fazer uma oração para a gente encerrar uma rodada de mediunidade. Ele fez uma abertura.
Ah, fez a vontade.
Mas agora é com
ele.
Então vamos fazer a oração dos apóstolos com a pedido do Zoroastro.
Né?
Vamos lá.
Agora é com responsabilidade. Vamos, isso. Vamos nos tornar apóstolos com responsabilidade. Agora que a gente aprendeu, né? A oração dos apóstolos. Sagrado princípio. Deus, ou Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinamentos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, a ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina.
Vamos nos ligar aos nossos anjos da guarda, amigos, companheiros de jornada evolutiva. Vamos nos ligar à imensa legião de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, socorristas, médicos, mensageria divina. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados, que representam Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. E vamos entrar dentro de nós mesmos e nos ligarmos ao nosso Pai divino. Cada um converse livremente com o Pai. Agora é momento de agradecimento. Uma rodada de mediunidade. Eurípides.
Graças a Deus, muita energia. Graças a Deus.
Elisete. Wilson.
Graças a Deus, muito
Alex. Lília.
Graças a Deus, eu sinto que a gente está por todas, assim, claro, tudo energia, parece água, mas são cristais, assim, né? Eu vejo essa sala, assim, é como se fosse um trapézio, e essa energia que vai muito forte, e tem várias tubulações, assim, e que essa. Todo o conhecimento que foi falado e até essa energia que gerou, né, aqui, dessa coisa que eu estou vendo, esses cristais, está indo para os outros lugares. com a graça de Deus, é muito forte, graças a Deus. Eu vejo os meus filhos pra cima, assim, tipo, numa... É como se eu tivesse uma tábua, assim, parece um tapete voador, né? Ele fica fazendo assim, graças a Deus.
Graças a Deus, eu vejo uma luz também de fogo, um pouco mais azulado e mais intenso.
Vânia?
Graças a Deus.
Graças a Deus, uma energia bem forte. Graças a Deus.
Christian?
Graças a Deus, eu já fui aqui em caminho. Desculpa, Adolfo.
Imagina! Que pode acontecer mesmo. É verdade.
Eu aguardo depois uma capa muito linda, com uma tiara. Depois eu encontrei minha mãe, minha avó, por muito tempo. E a minha tia, mãe do Mário, me deu vários presentes. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Olha, sim.
Graças a Deus.
Cruz da Carmen.
Graças a Deus.
Judite.
Graças a Deus. Houve uma movimentação de energia muito forte. Eles nos renovaram. E, ao mesmo tempo, muita ectoplasma foi levada ali para muitas ajudas. E me mostraram um ensinamento simbolizado a cruz vazia e o Cristo todo iluminado como modelo, com a graça de Deus.
Isa?
A graça de Deus é uma sensação de expansão muito grande, senti mexendo também bastante na região frontal. E via um padrão de cor bem vibrante, mas parecia que tinha um tom meio carimoso. Era meio lilazinho, com verde, eu não sei se é verde ou se é amarelo, mas todo bem vivo.
Fortinha?
Com a graça de Deus, tem uma luz muito, muito intensa, que vem muito do alto e desce, como se fosse um triângulo mesmo. Não ponto dançando, mas ele desce assim, e uma Maria enorme, mas enorme, mas numa simplicidade, embora grandeza, muito grande, a simplicidade é muito grande.
Joca.
Eu vi um que me localizava num planeta que ele não tinha chão, mas era um planeta. Ele era vapor, tá? O planeta inteiro era sem chão. E ele era todinho azul e tinha um selo. Quando ele era uma criança que estava na minha frente, em posição de lótus, sentado para ele estava um tapete, o azul. Não tinha um tapete embaixo dele, a criança. E a criança veio para mim e pôs os poderes na minha testa. E eu senti uma pressão assim, e aí saí, graças a Deus.
É? É, graças a Deus, na nossa
família, graças a Deus. Carol, graças a Deus, eu vi bastante a luz verde, bem fosforescente, depois um dourado bem frio e um rosa, aí parecia um tubo, um rosa bem forte, graças a Deus.
Zoro?
Graças a Deus, eu me sinto bastante leve, muito tranquilo, eu vejo um regozijo de todos nós encarnados com os desencarnados. Há cumprimentos, abraços, há um amor fraternal entre todos. E graças a vocês, a receptividade, ao carinho de vocês, nós pudemos realizar essa palestra de hoje, graças a Deus.
Esperando que a palestra de hoje tenha produzido bem o bom, dado bons ensinamentos. E aguardando a presença de todos para a próxima, repetindo, dia 18 de agosto, sábado, às 16 horas, o trabalho de hoje, com a graça de Deus, está encerrado.
Graças a Deus.